Você já pensou se tivesse tipo um grupo de WhatsApp, sabe? Dos ativistas climáticos brasileiros. Você já pensou quem estaria lá? Será que você tem uma visão viciada do que é um ativista climático no Brasil? Como são as pessoas desse grupo que você pensou? Como é que elas se parecem? Eu já te adianto que se você não pensou primeiro em jovens, muito provavelmente a sua visão está viciada. Se você pensou, mas não pensou em jovens negras, indígenas, periféricas, LGBT e de fora do sudeste do Brasil, você precisa se atualizar, hein? Na real, esse grupo, ele existe. E na verdade, vários deles. E cada dia mais, eu noto que as pessoas não sabem o que passa nesses grupos. Eu te deixei curiosa, né? Nossa, eu também ficaria curiosa se alguém chegasse e jogasse isso pra mim. Mas antes de revelar isso, eu preciso dizer uma coisa. Não existe uma cara para o ativismo climático. Eu quero que vocês entendam que cada pessoa é um mundo, é um universo. E ela tá nessa luta por motivos diferentes, muito embora ela tenha o mesmo objetivo. Mas será que tem algo além disso que nos une? Será que o próprio conceito de mudanças climáticas é o mesmo para todo mundo? E afinal, a gente tem conseguido atingir algum objetivo real? Ou estamos só batendo um papo, conversando e falando mal daquelas políticas públicas que não funcionam? Eu sou a Nayara Almeida, ou a garota da Echarpe Climática, e o assunto que vamos falar hoje, você já sabe, né? É o ativismo climático jovem. Vem comigo? Antes de explorar mais o universo ativista, é preciso entender o que, afinal, os jovens pensam quando eles falam que lutam contra a crise climática.
Elas são as consequências do aquecimento global, né? Então, a emissão de gases do efeito estufa e o aumento da temperatura média da Terra causam problemas no meio ambiente.
Mas é claro que a crise climática ela não para nas emissões em termos técnicos. Segura aí.
Falar sobre mudanças climáticas vai muito além da pauta ambiental. É falar sobre mulheres, é falar sobre pessoas periféricas, pessoas em vulnerabilidade. É falar sobre direitos, principalmente direitos humanos.
Para mim, falar da crise climática é falar sobre um colapso estrutural sistêmico. É falar sobre reflorestar a consciência e realmente pensar para onde e aonde a gente quer chegar.
É falar de interseccionalidade, porque não tem como lutar por liberdade pela metade. A gente tem que falar de todas as pautas.
Falar da crise climática é falar sobre gente, sobre o dia a dia, é falar sobre pagar boletos, sobre o nosso saldo ali no fim do mês, sobre sobrevivência, sobre agoras, sobre futuros que a gente também quer ocupar, sobre um sistema complexo que a gente ainda vai derrubar, viu? Ainda rimou aqui. Mas quais são os gatilhos para que jovens se tornem ativistas climáticos e sejam os grandes protagonistas dessa luta? Como eu disse, cada pessoa é um mundo. Cada processo, né, de como as pessoas se tornam ativista é singular, é pessoal. Porque, pasme, se você ainda não sabe, mas nós jovens, nós somos plurais. E pensando nisso, eu perguntei para a Svilaine Silva, mais uma inimiga do fim aqui, engenheira ambiental de 26 anos, ativista climática do interior do Rio de Janeiro, para saber como foi que ela se tornou ativista. E ela me disse...
Eu acho que eu sempre fui ativista ambiental. Há pouco tempo atrás, eu li um livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e eu tive uma memória infantil despertada que eu era amiga de uma árvore. E dali eu vi que toda a minha carreira fazia muito sentido, porque eu não conseguia olhar para a natureza e pensar nela como recurso natural, mas eu já vi ela extensão de quem eu sou. Então eu diria que eu comecei desde criança a ser uma ativista ambiental, mesmo não sabendo o que isso significava, porque eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro e esses movimentos socioambientais acabaram nunca chegando a mim dessa forma fácil de saber o que é, onde tem. Então eu tive que dar meus corre aqui.
A Bell Hooks disse em um de seus livros que, abre aspas, a única forma de recuperação política é a gente contar as nossas próprias histórias. E conversando mais com a Isvi, ela me contou como a internet tem sido fundamental para o ativismo e para a representatividade. Porque é claro que as discussões sobre ativismo climático e vários processos são fechados para uma bolha, né? Acontecem numa panelinha, como a gente aqui do Rio de Janeiro costuma chamar, né? E ela geralmente envolve pessoas de grandes centros e cidades. E a internet, as redes que se criam com ela, possibilitaram que essa realidade se tornasse diferente, que contranarrativas fossem criadas.
E eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia ambiental, e lá não foi o local que eu descobri o ativismo ambiental, mas eu já comecei a ver que as causas ambientais, elas eram muito importantes, e aquele momento dentro da faculdade me moldou muito a pensar mais em causas ambientais, até que eu comecei a fazer cursos externos à faculdade e comecei a ver que os movimentos ambientais não eram liderados por pessoas negras. E isso começou a me incomodar muito, porque quando você olha para os marcadores sociais, quem são as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas, você vê que são pessoas pretas, mulheres, pessoas que vivem à margem da sociedade. E eu vi que todos esses marcadores fazem parte de quem eu sou. Então, eu achei necessário eu começar a entender mais o que é essa questão do ativismo ambiental e colocar mais a minha voz também para falar nesse momento. Mesmo não estando em uma grande cidade, eu sabendo que o que eu faço aqui é de extrema importância.
Uma vez que nós jovens abrimos os olhos, é um caminho sem volta, sabe? A gente vai e só vai. Porque não dá mais para voltar atrás. Ativismo é, por definição, ser ativo por uma causa. E a Iris Villani, ela usou desse problemão que o movimento climático tem de pautar mudanças climáticas, a crise climática com diversidade, e ela criou a Ambientalk, que nas palavras dela...
É o resultado de toda a minha inconformidade em não ver assuntos sociais sendo tratados juntos com assuntos ambientais.
E essa plataforma, inclusive, ela tem redes sociais. Você pode seguir lá no Instagram, corre lá em @ambientalking e confere. E bem, né, a internet ela não só fortalece o ativismo climático feito nos espaços que não tem grande visibilidade, né? Muitas das vezes, os interiores, as pessoas na linha de frente da crise climática e até outras regiões do Brasil que não o Sudeste, muitas das vezes são deixadas de lado, né? Mas a internet, ela também possibilita que jovens se tornem ativistas climáticos, porque ela consegue, né, trazer algumas ferramentas para isso. Como é o caso da Samara Assunção, outra inimiga do fim aí, ativista de 21 anos, nascida e criada em Feira de Santana, na Bahia.
Comecei a flertar ali com a causa no finalzinho de 2019, né, e comecei a me engajar efetivamente durante a pandemia. Então, toda a minha rede de pessoas envolvidas com a pauta socioambiental, todas as minhas ações e aprendizados vinculados a isso, aconteceram basicamente de forma online. Foi uma base muito importante de acesso para que eu conseguisse incidir mesmo e encontrar minhas potencialidades, até que seria algo muito difícil para mim se eu não tivesse, por exemplo, essa ferramenta, porque eu venho de um lugar onde isso não chega, e onde existem pautas muito mais urgentes, né, para serem vistas e debatidas. Ou pelo menos que a maioria das pessoas, né, consideram mais urgentes, porque hoje eu entendo a importância de olhar para o meio ambiente como uma pauta fundamental, né.
A juventude, ela já entendeu o recado da ciência muito claramente. Ou a gente muda urgentemente, ou não vai ter mais um mundo para a gente viver. Eu conversei, né, com a ativista e advogada Paloma Costa, mas aí a nossa terceira inimiga do fim. Ela é do Instituto Socioambiental, cofundadora do movimento Liberte o Futuro e conselheira jovem sobre mudanças climáticas da ONU. Que responsa, hein? E que foi uma das jovens brasileiras que processaram o governo federal pela pedalada climática e também pede, né, anulação da meta brasileira no Acordo de Paris. Paloma me contou que de 2019 para cá começou um processo muito legal, né? Um processo mais social, de formação interna, né, das juventudes, uma maior união do movimento. E com isso veio diversidade, veio uma renovação muito grande no movimento climático. E foi justo?
Nesse contexto também surgiu a prática do litígio climático, que aqui no Brasil começou por um processo que o Engaja Mundo participou de construção da ação pelo clima, que é a DPF 760, que levou cerca assim, de 4 anos para que a gente pudesse estruturar essa ação. Essa abertura, né, de possibilidades, não só com decisões ao redor do mundo, mas também aqui no Brasil, que a esse contexto, essa possibilidade de que jovens pudessem começar a ingressar e que isso fosse aceito por esse judiciário conservador do qual a gente faz parte aqui no Brasil.
Essa articulação, né, por esse processo, aí, esse litígio feito pelos jovens, né, foi uma articulação entre o Engaja Mundo, o Fridays for Future Brasil e, em especial, né, o Observatório do Clima, que forneceu
esse time técnico de assessores jurídicos que foi quem ajudou a estruturar a parte técnica da ação, o pedido, a peça principal. Isso foi muito legal, assim, né? Porque, além de ter sido a primeira ação, abre precedente para esse processo educador do qual a gente está fazendo parte agora, de poder compartilhar de nós para nós o que, que significa entrar com uma ação, o que, que significa acompanhar, quais são as partes, quais são os processos, quais são os procedimentos. Porque eu acho que o que foi possível para nós como juventudes tão diversas, depois que o nosso movimento ganhou essa bomba de energia, é justamente possibilitar esse empoderamento de todas as estruturas sociais e, a partir disso, a gente poder articular, de fato, a mudança que a gente tanto quer pra gente.
E é sobre isso, né, amores? É sobre uma mudança que possa garantir um futuro pra gente, pras próximas gerações. Qual a tua visão de futuro, Isvi? Me conta aí.
E continuar pressionando o governo e exigindo que a nossa voz de juventude seja ouvida, porque nós somos jovens agora e a gente quer um meio ambiente melhor agora, enquanto nós somos jovens, para poder aproveitar.
E para que qualquer luta fique mais palpável, a gente precisa saber onde queremos chegar. Qual é o nosso objetivo? Qual é o amanhã que a gente quer? Quando a gente vai saber que podemos descansar tranquilos? Conta pra gente aí, Paloma.
Auê! Refloreste o pensamento e liberte o futuro. Já dizia meu grande mestre, Matsipaia, o Aurati Kahramãe. Incrível! Eu acho que alcançar essa visão de futuro que pulsa tão bonita dentro da gente, ela necessariamente envolve uma participação, uma união, uma escuta. Com certeza é um processo tão lento quanto os que a gente critica, mas seguramente é um processo capaz de amenizar os danos, amenizar os impactos, equalizar as expectativas. Mas eu acho que se a gente entende que apoiar projetos, apoiar a troca, apoiar contribuições, escutar os nossos colegas, os nossos parceiros, construir juntos e realmente colaborar nos lugares de fala da onde a gente vem, com certeza a gente tem chance de articular qualquer futuro que a gente sonhe.
E se você é jovem, ouviu esse episódio e ficou com vontade de achar o seu grupinho, pega a visão aqui, ó. Acompanhe e faça parte de organizações como o Engaja Mundo, o Fridays for Future Brasil e o Extinction Rebellion Brasil. Todos eles você pode encontrar, como saber mais informações, como fazer parte, através de links que eu estou deixando aqui na descrição desse áudio. Muito obrigada, Paloma, Samares, Vilaine. Seguimos juntas, sendo inimigas do fim do mundo. Bora cada vez mais libertar nossas mentes para ela não desandar e ocupar as ruas, as redes e os espaços sempre que for possível. Se você curtiu esse episódio, já sabe, compartilha para geral.